Como o senhor está vendo, é sempre trabalhando. Se está dentro de casa, é trabalhando. Porque assim, acho que a rotina da dona de casa, não, se você for parar, dizer assim, eu vou parar porque eu não tenho o que fazer, não para nunca. Para porque realmente você tem que parar. Mas que se for ver, não falta serviço. É sempre cuidando. Eu mesmo durante a semana, na parte da manhã, levanto cedo para ajeitar café, essas coisas, e depois vou para o meu trabalho. Volto de 11 horas na mesma correria, para cuidar em almoço e à tarde fazer serviço também dentro de casa. É sempre assim, a rotina é essa.
A senhora estava dizendo para a gente que a senhora trabalha, né, como no serviço de saúde aqui da comunidade, né? Como é que é esse trabalho da senhora?
O meu trabalho é o seguinte: eu venho médico para aqui, para o posto de saúde, de 15 em 15 dias. Vem um médico, vem um enfermeiro e vem a dentista. Então, quando durante nesse dia tá a equipe toda, eu vou logo cedo, faço como recepcionista, faço as fichas, para verificar a pressão do pessoal e aguardo o médico chegar. Quando chega, aquela mesma rotina e vai acompanhando os pacientes. Aí vem a outra equipe, que é a dentista, com o enfermeiro, o médico vem primeiro, sabe? E durante a semana que eles não vêm, eu faço outro trabalho. Eu vou para o posto, abro de 8 horas e fico lá. Se aparecer alguém para fazer um curativo, para verificar uma pressão. Às vezes uma pessoa passa mal na comunidade que não pode vir até o posto, então eu vou lá para verificar a pressão. E é assim, o meu trabalho é esse.
O posto então fica aberto todo dia?
É. Todos os dias. Eu tenho um dia que eu fecho, é a sexta-feira. Eu tenho uma folga. Mas se houver, como é uma comunidade que todo mundo conhece, todo mundo e é próximo, assim, é distante da cidade, então quando eles precisam, durante a tarde, que eu não abro à tarde, mas se houver uma necessidade, eu vou. Se precisar na casa de uma pessoa, tiver passando mal, um senhor que não possa deslocar até o posto, eu vou na casa. E é assim.
Agora, é uma coisa assim interessante, né? Porque a gente, quando conversa com o pessoal mais antigo, a gente vê uma diferença muito grande em relação a essa questão da saúde no passado, assim, numa comunidade rural que não tinha essas coisas de
É
primeiro, né?
verdade, é muito
Aí tinha
difícil.
muito aquela coisa assim do remédio caseiro. Tem ainda dessas coisas por aqui?
Tem, mas eu acredito que só essas pessoas bem mais. Mas os jovens também ainda usam, mas eu acho que nessa época era mais, né?
A senhora mesmo já usou assim em casa?
Já. Um chá, né? Como você está falando, um chá. Eu uso com certeza. Os meus pais, que eu era quando eu era pequena, que eu vi eles fazer, eu ainda faço.
É.
Né?
Chá de quê?
Vamos dizer, um chá de boldo para o fígado, se há alguma comida que faz mal, toma um chá de boldo. É assim.
Mais o que assim que pode fazer em termos de chá que a senhora conhece?
O chá de boldo, o chá de Marcela, não sei se vocês conhecem Marcela, é para o intestino também. Quando comida faz mal, o pessoal mais velho diz que é muito bom. O chá de boldo. É o chá de. Que eu não, é eucalipto também, que é uma planta.
É bom?
Dizem que é. Assim, eu nunca uso muito não, mas a minha mãe usava quando estava uma criança com febre. Aí dava um chá de eucalipto com gripe. O limão também, para gripe. Essas coisas
Acho que
assim.
ajuda a descongestionar, né?
O mel de abelha, que o mel já é medicinal, né? Aí. Dá o mel quando tá gripado, com muita tosse. Faz o lambedor também.
O lambedor é o quê?
Lambedor é pega umas plantas, vamos supor, é o hortelã. Aí pega hortelã, a cebola, daquela cebola vermelha. E coloca no. Eu mesmo faço no vapor. Coloca a rodela da cebola. Saião, que é uma planta, não sei se vocês conhecem. Saião. Aí coloca, ele vai, aí bota o açúcar por cima e ele vai soltando. Acho que ajuda com o vapor, vai soltando aquele líquido, aí toma pra tosse. Ou então a cebola, só a cebola, coloca, minha mãe dizia que era coloca pra no sereno, à noite. Colocava, pica a cebola, naquela vermelha ou uma cebola branca, e coloca o açúcar e coloca no sereno. Aí no outro dia tem aquela aguinha, como se fosse um mel. Aí toma pra tosse.
E é
E
bom.
é bom.
As pessoas assim de primeiro, né, quando tinham filho, né, as mulheres em casa, geralmente não iam para o hospital, né?
É, minha mãe contava, era. Era via em
Fazia
casa.
como?
O que eu vi ela contar, que eu não, nessa época eu não tinha noção dessa, não, nem existia, né? Mas tinha em casa mesmo, começava a sentir as dores de parto. Às vezes tinha comunidade, que eu vi ela contar, que tinha uma parteira, uma pessoa que entendia mais. Aí chamava aquela parteira. E vim fazer aquele parto em casa.
E não dava
Normal.
complicação, não.
Eu acredito que quando desse uma complicação mesmo, era quando morria, né? Não tinha outro meio, porque não tinha um médico. Mas a maioria dava para fazer em casa. Agora, se desse alguma complicação.
Agora, a senhora que trabalha, né, com essa questão da saúde hoje, a senhora teve uma formação, né, técnica de enfermagem, né, que a senhora falou.
Foi.
Como é que a senhora vê essa situação assim desse pessoal que de primeiro, né, era parteira, não tinha essa formação escolar, né? Como é que a senhora vê essas coisas assim hoje, a senhora desse jeito, as pessoas daquela época que não tinham?
Eu acho assim, quando eu escuto essa história, é muito complicado, né? Porque a gente vê que hoje em dia não tem toda a assistência que era para ter, mas à vista do que era antigamente, nem se compara, né? Tem, e acontece os casos, né, mais complicados de não chegar até a morte, mas que nessa época era muito. Aí dizia assim, não, mas fazia os partos em casa e no, que não morria. Mas às vezes morria, acho que muitas vezes não sabia nem de quê, né? Porque não tinha como, não tinha um médico para ver. Eu acho, a parteira era só com. Acho que adquiria aquele conhecimento de acordo com o que ela ia vivenciando, né? Aquilo ali.
A mãe da senhora teve quantos filhos?
Minha mãe teve vários abortos. Acho que teve uns 4 a 5 abortos. E tem. Eu mesma não sou filha de sangue biológico. Ela. Quando ela me criou, depois foi que ela conseguiu engravidar. Aí tem só uma, nós duas. Mas de sangue biológico mesmo só tem uma.
Aí
Aquela que me criou.
ela por acaso contava assim. Que aquela ideia assim do cuidado do umbigo da criança depois que caía, se enterrava.
Era, eu vi essa história, ela já contou que enterrava numa porteira. Num curral, onde tivesse procurado uma porteira, enterrava esse umbigo lá. Eu não sei por
E
quê.
hoje em dia, as mulheres ainda fazem isso?
Não, eu acredito que não. Só se for uma pessoa assim que não tem, acho que menor conhecimento. Mas hoje em dia eu não vejo falar mais não. Isso
Já
não.
perdeu um pouco.
É, já perdeu muito essa. Já, com certeza.
E quando as pessoas aqui na comunidade assim ficam doentes fora desse prazo, né, a cada 15 dias de
Que
vir
vem o
o
médico,
médico
sei.
aqui e a senhora não consegue resolver, né, no posto de saúde, como é que é o procedimento? O que que tem que fazer?
Aí vai para Serra Branca. Se for um caso que não seja tão grave, ele procura a unidade de saúde, o PSF1, que aqui é um posto de saúde, é uma âncora, pertence ao PSF1, que fica localizado em Serra Branca. Então eles vão e procuram o médico lá, que tem todos os dias. E se for um caso mais grave, vai para o hospital. Tem que ir para o hospital.
Uma operação, uma coisa assim, né?
É, aí nesse caso, se for uma operação, uma cirurgia que for planejada, que você dê para planejar antes e dê para fazer aqui, faz aqui. Quando não, encaminha para Campina, para Recife, é assim.
E as pessoas, assim, de uma forma geral, a senhora sente que elas estão satisfeitas com esse tipo de serviço?
Não, muitas reclamam. Não, às vezes tem umas que não tem tanto conhecimento, porque a gente sabe que o hospital é mais para uma urgência, uma emergência, né? Então eu vejo muitas pessoas reclamando, vão para as rádios, reclamar que vão para o hospital, porque chega, muitas vezes chega no posto de saúde e às vezes não tem um médico, né? Aí vai para precisa de uma receita controlada, de um medicamento que sai é para ser feito no PSF, mas muitas vezes chega e não tem um médico, então procura o hospital. Aí fica. Gente demais para atender no hospital. Às vezes chega uma urgência, que é um caso que precisa de mais atenção, né? E atrapalha.
Aí fica aquela
É,
dificuldade.
a dificuldade.
E quando as pessoas assim chegam, né, para um atendimento que não conseguem, o que que elas fazem?
É, muitas se desesperam, outras procuram outro local. Ou vão pra, quando tem uma condição, vai para Campina, vai para Sumé, vão para Monteiro. E quando não, vão procura o pessoal lá da prefeitura para ver se encontra um carro para ir, porque daí é muito dependioso. Sair daqui precisa de um carro. Muitas vezes não tem conhecimento de chegar em Campina Grande, saber qual o local que vai procurar, como vai ser atendido. Você sabe que dependendo do SUS, que é o único que a gente tem, graças a Deus ainda tem, né? Mas que é muito complicado. Você chegar com um problema sério e ficar dependendo numa porta no hospital, aguardando uma consulta, não é fácil, não. Se você tiver o dinheiro na hora que você possa pagar, não vai faltar nada. Mas se você for esperar, muitas vezes fica com. Quebra uma perna, um fêmur, uma fratura grave que precisa de uma cirurgia, você vai aguardar 3, 4 dias num leito, às vezes, muitas vezes, não tem nenhum um leito para ficar, e aguardar ali, sentindo dor até o dia de poder fazer aquela cirurgia. É muito complicado.
Agora, se for pensar, mesmo uma consulta com um médico fica muito caro, né?
Fica muito caro. É isso que eu tô falando pro senhor. É muito dependente. Se você tiver condições financeira, tudo muito melhor. Agora, se não tiver para você ficar esperando, dependendo, você sofre.
Uma consulta médica aqui em Serra Branca fica na faixa de quanto?
Olha, eu não sei, porque aqui só tem mesmo que eu saiba, uma equipe que faça esse trabalho. Eu não sei, mas eu acredito que seja, dependendo do serviço que for procurado, acho que 100, R$ 150 uma consulta.
O que é um dinheiro grande, né?
É, para quem não tem.
Pois é.
É, não é fácil, não.
A senhora, embora more aqui no sítio, né? Eu imagino que a senhora conheça bastante gente da cidade
Conheço.
também, né? A senhora acha assim que a vida da dona de casa aqui no sítio é muito diferente da vida lá da dona de casa da cidade?
Não sei se tem muita diferença assim. Eu não sei assim. Para mim, é um. Como dona de casa, eu acredito que para dona de casa, toda ela, se você quiser mesmo ter a responsabilidade de dona de casa, eu acho que é uma só. Que é a mesma responsabilidade, né? Se você for fazer, ter as coisas tudo em ordem, organizar tudo, é difícil, tanto na vida aqui, no sítio, como na cidade. Para você dar conta de tudo. E aí, muitas vezes, ainda trabalhar, ainda ter que sair para trabalhar.
Mas assim, o trabalho de casa, assim, por ser assim no sítio, não dá mais assim sujeira, mais
Ah,
coisa para
é?
limpar, não?
Ah, dá. Com certeza tem mais sujeira. Tem. E na rua é calçamento, né? Tá calçado. Aqui, qualquer vento que der mais forte, enche tudo de poeira. E a gente, pra conservar limpo, é uma luta, um trabalho dobrado, né?
Costuma faltar água.
Ah, com certeza. Aqui, graças a Deus, a gente tem um privilégio, porque não tem na comunidade toda, mas aqui a água que a gente usa aqui na minha casa. Tem um poço que foi perfurado aqui perto, dá para vocês verem aí. Então a gente pega essa água de lá, então a gente bota, coloca ela num tanque que tem aqui, aí é instalado para casa toda. Coloca com uma bomba numa caixa e distribui para o banheiro, para pia, para tudo. Graças a Deus tem água. Não é água boa, que é água de poço, é água salobra. Não é totalmente salgada, mas é a que a gente tem. E para cozinhar e para beber, a água do dessalinizador que temos aqui perto.
Aí, no caso, essa água do poço é só assim para
É
banheiro, para.
banheiro para tomar banho, para os gastos geral. Agora, para beber e para cozinhar, é do dessalinizador. Quando não tem inverno, como foi esse ano, né? Mas quando tem inverno, a gente tem uma cisterna grande também que pega a água da bica e a gente guarda para beber também, para cozinhar. A gente deixa a primeira chuva, a gente não pega essa água, deixa limpar. Aí o telhado fica todo limpo, aí a gente pega.
Essa coisa da primeira chuva, porque às vezes a chuva demora tanto para chegar, né? Não, vocês não ficam com medo assim, ah, vou perder essa primeira chuva e depois não vem outra, não?
Com certeza. A gente fica com muito medo. Agora mesmo, já vai fazer com esse ano aqui 2 anos que não tem inverno. Tem essa chuva assim passageira, mas um inverno mesmo para fazer água, para ter água nos açudes, não tem.
E essa chuvinha não dá para nada,
Não.
né?
A gente fica se valendo a sorte desses poços que tem. Porque se não fosse os poços.
Agora, quando chove aqui, que tá o inverno bom mesmo, né? Passa quanto tempo assim chovendo?
Ah, o período chuvoso é de março a junho, julho. Às vezes dá uma chuva no meio de dezembro, às vezes janeiro, mas o certo mesmo, assim, é mais no meio de março.
E aí, é alguma coisa assim chovendo todo dia ou.
Às vezes tem período que chove, passa, vamos dizer, uma semana quase toda chove e outra dá aquela chuva forte, sabe, vamos dizer, de 100 milímetros, até demais, que enche os açudes e fica mantendo aquela chuva mais fraca. Mas quando o inverno é bom, é assim.
Quando vocês, por exemplo, estão nesse inverno bom, né? Aí enche a cisterna, né?
É.
E a hora que ela chegou no ponto máximo dela, se continuar chovendo, o que que faz?
Derrama.
Aí derrama.
Vai que eu mesmo fico, quando eu vejo que faz tempo que eu vi, fico mó sufoco, que eu vejo aquela água ir embora e eu sei que vai chegar um período que a gente vai precisar. Se eu tivesse condições, eu fazia umas duas ou três para uma sangrar para dentro da outra. Eu mesmo tenho uma grande aqui, mas o meu sonho é fazer outra.
E é muito difícil fazer uma cisterna dessa.
É, porque é caro. É caro para fazer. Então, eu acho que uma dessa que a gente fez, eu acredito que agora deve ficar por mais de R$ 2.000. Uma cisterna.
É um bom dinheiro, né?
É um bom dinheiro. Veio essa do projeto, acho que vocês têm, do ASA, articulação do semiárido, que veio do governo federal, para que mesmo para a comunidade começou com. Veio, vamos dizer, de graça, assim, o governo deu 5. Mas só que. Aí ia ser só cinco famílias ia ser contemplada com ela. Então a gente, junto com a associação, a gente organizou e achou melhor assim. No caso, eu ia receber uma, eu recebi uma que veio do governo, mas eu paguei ela. Eu fui pagando mensal para poder, com esse dinheiro que eu ia devolver, essa devolução, construir outra em outra família, em outra casa. Hoje em dia, graças a todas as famílias têm. Logo no início foi assim, mas depois o governo mandou em todas as casas, veio, ninguém pagou nada não, sabe? Mas a daqui mesmo foi paga.
E a associação, por exemplo, na associação tem uma também?
Tem. Tem uma cisterna na associação. Aí, pra gente que já tem, essa que vem do governo, então numa casa que já tem, eles não dão mais. Mesmo que eu paguei, foi paga essa daqui, mas você não tem direito a receber
Porque já
outra. Uma,
tem uma.
porque já tem uma. Então, para fazer outra, a gente tem que ter o dinheiro para construir, para fazer.
E quando falta assim a água, quando dá esse período de estiagem grande assim, que vai escasseando mesmo a água, né? É, vocês têm algum açude, alguma coisa assim que possam usar?
Tem. Quando é um ano, como eu disse assim, quando é um ano bom de inverno, que chove todos os anos, não dá para secar o açude, não, sabe? Dá para passar de um ano para outro. Seco agora porque já faz 2 anos que não chove. Aí a gente tá se virando só com água de poço.
E essa água de poço, como a senhora disse, ela é meio salgada,
É,
salobra, né?
salobra, é.
E esse dessalinizador que a senhora falou, como é que ele surgiu? Porque eu não tinha ouvido falar em outras comunidades.
Que tem o
É.
dessalinizador é do veio do foi pelo, se eu não me engano, esse daqui veio através do Cooperar. Não tenho bem certeza, mas parece que faz muito tempo que veio. Aí veio para a associação, através, acho que através do pedido da associação, e foi construído, foi instalado aqui.
E ele resolve bem.
Resolve. Porque não é uma água, não é liberado para tudo. Você tira só para o consumo humano, para beber e para cozinhar. Então cada pessoa tem aquela determinada quantidade de tirar, não tira à vontade. Vamos dizer, para tira 20 litros de água, 40, vamos dizer, dois baldes de 40 litros de água por dia. Então tá.
E qual é a água que abastece o dessalinizador?
É de um poço. De um poço que é salobro também, salgado. Mas esse equipamento faz esse processo na água. Ela fica Boa, cristalina a água.
Aí depois que dessaliniza essa água, ela fica acumulada num depósito?
É. Tem um tanque, tem um depósito. Aí você tira na torneira.
E quem é que controla essa quantidade que cada um pode tirar?
Tem um funcionário público que trabalha lá. Então tem o horário de trabalho que ele tá. Então as pessoas vão pegar essa água geralmente no período que ele tá lá, que ele se encontra lá.
E tem assim anotação de tudo?
Eu acredito que ele nota, eu não tenho bem certeza não. Assim, eu sei que ele tem notado o nome das pessoas que fazem uso dessa água, sabe? Agora, se ele nota a quantidade que tira, isso eu não sei informar.
Ah, porque não é todo mundo que usa essa
Não,
água, não?
tem pessoas que não usam não, quem ainda tem de cisterna, quem tem, mas geralmente, agora nesse período, todo mundo faz uso, porque tá sem chover. Mas no período que tem chuva, todo ano, as pessoas preferem usar da cisterna.
E aí, no caso, quando vem esse período assim muito seco, que precisa usar água do poço e tal, para ficar em casa também, assim, tomar banho, a limpeza da casa, vocês diminuem a quantidade também?
É, com certeza, tem que economizar. Sempre. Eu acho que de tanto a gente falar nisso, mesmo no período que tem muita água, mas a gente sempre tem que economizar. Aqui mesmo eu falo direto com as meninas, digo, quando vai tomar um banho, economiza.
Hoje em dia a gente vê, igual a senhora falou, né? A casa já tem banheiro dentro de
É.
casa, tudo direitinho, né? Quando a senhora era criança era assim também?
Não. Eu vim ter um banheiro agora, depois que eu casei. Na minha casa, eu conto muito à minha menina essa situação. Eu digo, hoje em dia vocês nem imaginam como era. Na casa dos meus pais mesmo, era um banheiro fazia de palha de coco fora, botava uma pedra assim no piso, a gente levava água em um balde ou uma bacia e tomava banho lá. Hoje em dia não, graças a Deus tem um banheiro dentro de casa, tem um chuveiro, tem um sanitário. Antes tinha.
Não tinha sanitário.
Não. Não.
E aí as casas, assim, as famílias faziam como? Elas tinham um lugar que elas construíam, como que é?
É, fazer como eu falei de palha de coco, fazer assim fora no quintal, era assim.
E assim, os dejetos
O
iam para
dejeto
onde?
botava. Tinha pessoas que faziam um buraco e colocava, apanhava, jogava num buraco. E muitos não tinha nem esse cuidado, deixava lá mesmo.
Nossa, ficava meio sem higiene,
É,
né?
muito, com certeza.
O pessoal fazia assim fossa grande, não sei se a senhora sabe assim, cavar um buraco muito grande, né, e fazer assim para ir acumulando tudo ali dentro. Tinha esse hábito?
Agora sim. Antes, na época
Antes
dos
não.
meus pais, não. De jeito nenhum.
Menina, e como é que ficava uma coisa desse
Imagina.
perto de casa?
Pois é. É muito. Eu penso assim, eu digo, meu Deus, como era antigamente. Porque eu não alcancei tanto. Nesse período já era. Quando eu apareci, já era bem mais. Assim, não era dessa forma. Mas.
A gente sempre fica com aquela preocupação, aquela pergunta assim, né? Se nessas condições, assim como a senhora contou, se as pessoas não ficavam muito doentes, né?
É isso que eu penso, porque hoje eu conto muito a minha menina. Era muito diferente. O que eu via minha mãe contar, e mesmo no período que eu nasci no ano de 69, eu não tinha banheiro na minha casa. Tinha nessas condições. Era lá fora, meu pai fazia com palha de coco, fazia um quadradozinho, colocava o tijolo ou uma pedra, a gente tomava banho ali. E na minha casa fazia necessidade, colocava num buraco, lá entupia. Mas tinha muitos locais que não era coberto,
Devia
né?
ter muita mortalidade
É,
infantil,
com
né?
certeza.
Hoje em dia ainda morre muita criança.
Morre, mas é bem menos. Aqui mesmo, na nossa comunidade, a gente não tem conhecimento. Uma criança que morreu assim, não. É muito raro a gente ver. Graças a Deus já tem mudado muito.
E uma coisa assim que eu acho curiosa também é que de primeiro as famílias tinham uma quantidade muito grande de filhos,
De
né?
filho, exatamente. Muito. Hoje em dia você conversa com um jovem, com uma pessoa, diz logo, não, eu não quero ter mais de. Muitas dizem só quer ter um, outras no máximo dois. E realmente, hoje em dia as pessoas, eu acho assim, Tem uns que não tem muito, mas a maioria tem um planejamento familiar, vamos dizer, vai se planejar. De acordo com suas condições, você vai ter aquele número de filhos.
E as pessoas assim, né, naquela época, será que tinham tantos filhos? Por quê, hein?
Ah, eu acredito com certeza é porque não tinha conhecimento. Não tinha o conhecimento. Não, não tinha. Hoje em dia a gente vê em uma comunidade aqui como o jeito tem um posto de saúde. Que vem um médico, que tem uma pessoa que assim tem um certo esclarecimento, que passa informação para as pessoas, mostrando os métodos que tem de se evitar o filho, né? E antigamente não tinha. Eu acredito, até não só evitar uma gravidez, mas também as doenças que a gente sabe que existe muito. Então.
E a senhora que tem assim contato direto com as pessoas nessa, né, questão de saúde, a senhora percebe assim as pessoas assim mais à vontade para discutir essas coisas, para pensar a questão do planejamento familiar?
Tem, vejo, noto. Noto. Tem muitas pessoas que realmente, assim, conversa. Que tem realmente um. Se planeja para ter o período que vai ter, quantos quer, como vai ser.
E as mulheres, assim, de uma forma geral, mesmo aqui, assim, na zona rural, a senhora sente, assim, que as mulheres estão mais, não sei se mais independentes ou mais conscientes em relação a essa questão, né, da vida amorosa do casal? Porque de primeiro parecia que era muito aquela coisa meio abrutalhada, né? A senhora sente, assim, uma diferença, assim, mais hoje em dia?
Assim, de como?
Por exemplo, dos cuidados da saúde.
Sim. Mas eu ainda acho que deveria melhorar mais, porque hoje em dia a gente tem muito. É na televisão, é em revista, é jornal, acho que tudo tem esclarecimento. Mas eu acho que ainda tem umas pessoas que se preocupam muito em não ter o filho, em evitar o filho. A gente sabe que tem as outras doenças que você pode contrair. Se você não tiver cuidado, se você não se preservar, você vai. Que eu acho que uma gravidez é uma consequência, mas eu acho que com as outras que a gente vê hoje em dia, é uma que a consequência menor é a gravidez.
Mas assim, mesmo aqui na zona rural, tem problema dessas doenças?
Tem na cidade, com certeza tem. Porque eu acho que os jovens hoje em dia, eles namoram, arrumam um namorado hoje, quando é com um mês, dois, outros que no mesmo dia já estão saindo e ter relação e muitos não têm. A maioria tem, tá? Tem cuidado, porque eu não vou dizer que não tem, mas tem uns ainda que não se cuidam. Aí a gente vê a consequência.
E aí vem gravidez.
É, quando é uma gravidez, é a menor, né? E quando vem uma doença, né? Que é o pior.
E aí, quando uma pessoa dessas assim descobre que está com uma doença, uma coisa assim séria, como é que é a reação?
Ah, é o desespero na hora, mas é ter que cuidar. Tem que cuidar. Aqui, graças a Deus, é bem mais calma. A gente não, aqui mesmo na comunidade a gente não vê. Não vê tanto não. Mas já na cidade a gente sabe que tem que existe. Aí tem que fazer tratamento, continuar no tratamento. Isso é, os que procuram a unidade de saúde, né? Porque tem muitos que nem procuram.
E aí nem
É,
sabe que
que
tem.
nem sabe que tem, exatamente. O pior é isso, não saber que tem. Porque se você sabe que tem, você vai se cuidar. E tem outros que não procuram, não sabem.